Olá, muito boa tarde. Uma interpelação ao Governo Regional sobre o tema Ação Climática e Transição Energética, apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, marcou o arranque dos trabalhos parlamentares desta quinta-feira. Sensibilizar as pessoas e facilitar processos de apoio são algumas das recomendações elencadas pelo deputado Rui Martins, do CDS.
Simultaneamente, é necessário investir em campanhas que consciencializem as pessoas a otimizar o consumo de eletricidade, a utilizar meios de transporte que não consumam combustíveis fósseis, entre outras ações capazes de modificar essa realidade. Do ponto de vista técnico, é extremamente difícil atingir uma utilização de energia 100% renovável. No entanto, a nossa região tem apostado cada vez mais no desenvolvimento de energias renováveis e registra atualmente uma taxa de 37,5% de penetração de renováveis num todo arquipelágico. A duplicação da taxa de implantação de bombas de calor e medidas de integração de energia geotérmica e solar térmica em sistemas de aquecimento urbano e coletivo modernizados. E abordar também a lentidão e a complexidade do licenciamento de grandes projetos de energias renováveis e uma alteração específica da Diretiva Europeia de Energias Renováveis para que estas sejam reconhecidas como tecnologias de interesse público superior, onde os Estados-membros deverão especificar zonas preferenciais para as energias renováveis.
Na discussão desta interpelação, o deputado do PAN, Pedro Neves, criticou a taxa de execução por parte da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.
Vamos à execução, relatório anual de execução 2022, e vemos aqui que a Secretaria tem 57% de taxa de execução. 57% de taxa de execução, 67% no planeamento de inspeção e promoção ambiental, 51% na qualidade ambiental e alterações climáticas, está aqui um trabalho em hercúleo relativamente às alterações climáticas, à ação climática, recursos hídricos, 39%, ordenamento de gestão de território, 33%, e depois vou a outra tutela, que neste caso tutela de energia, mas nós sabemos que há uma gestão partilhada entre os dois secretários, obviamente, eficiência energética e energias renováveis, 1,58%, serviços energéticos 65%, mobilidade elétrica 65%, política energética 2,28%. Nas regionais de 2020, do programa do PSD e do CDS, daquilo que faziam e iriam conseguir relativamente às alterações climáticas, e metem a Secretaria com menos investimento de todas as secretarias, demonstrando à partida que o objetivo deste governo de coligação nunca será, obviamente, a ação climática nem a eficiência energética.
O Governo justificou a pouca execução com a falta de transferências de verbas por parte da República no âmbito do PRR e do PO.
O senhor acusou-me de ser um mau aluno. Quem foi um mau aluno foi o senhor. Sabe porquê? Porque não se deu ao trabalho de acompanhar aquilo que está a ser feito na região e escudou-se na taxa de execução. Como se a taxa de execução implicasse que um projeto deixasse de ser executado. Não! Não, Sr. Deputado. E mais lhe digo uma coisa, e o senhor sabe disso porque eu disse-lhe assim pessoalmente. A taxa de execução desta Secretaria não foi maior porque a República não transferiu as verbas que tinha de ter transferido, nomeadamente ao nível do PRR. E pelos atrasos subsequentes no Programa Operacional 2030.
Alonso Miguel, Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. O Parlamento dos Açores rejeitou ontem, por maioria, o projeto de decreto legislativo que determinava o fim das touradas e previa apoios aos trabalhadores e à reconversão das praças de touros. A proposta apresentada pelo PAN foi rejeitada na votação na generalidade, contando apenas com 2 votos a favor do Bloco de Esquerda. Pedro Neves, deputado do PAN, justificou a proposta através da evolução cultural e social e pela tortura infligida aos animais.
Para o PAN, a tauromaquia não é mais do que uma redução deliberada do animal a um mero objeto de entretenimento humano. Não é mais do que tortura, dor e sofrimento desnecessários. Lamentamos que se continue a dar palco a esta barbárie. Uma sociedade evoluída não se compagina com maus-tratos animais, procura erradicá-los.
Na discussão do assunto, a deputada do Bloco de Esquerda, Alexandra Manos, partido que votou ao lado do PAN, referiu que estas tradições foram abolidas por muitos países. Pelo PSD, João Bruto da Costa observou que a tourada não é tortura, é uma prática com muitas manifestações de arte. O deputado socialista Berto Messias referiu que alguns pressupostos da proposta do PAN são errados e é inquestionável o peso económico da tradição tauromáquica no arquipélago. Já o deputado do Chega, José Pacheco, alertou que não se pode fazer uma lei que vai contra a vontade do povo. Segundo Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, de Santa Maria ao Corvo, em todas as 9 ilhas dos Açores existem aficionados, sendo que o maior número está na Terceira, São Jorge e Graciosa. Por sua vez, Paulo Estevão, do PPM, lembrou que nos Açores, em particular nas ilhas com maior presença, essa tradição tem um grande apego popular. Pedro Pinto, do CDS, recebeu a proposta do PAN como mais uma tentativa daquele partido para acabar com uma cultura açoriana. O independente Carlos Furtado alertou que, caso a iniciativa fosse aceita, daqui a nada não vamos ter nada que nos identifique. Sobre o assunto, o secretário regional da Agricultura lembrou que as touradas são uma arte que encerra valores, tradições e raízes do povo açoriano, que a raça bovina de raça brava está presente em 8 das 9 ilhas e que é uma das mais protegidas.
Aquilo que é a legislação regional, aquilo que são os regulamentos das câmaras municipais relativamente a esta atividade, exigem cada vez mais aquilo que é a necessidade de bem-estar animal do touro.
António Ventura, o secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural. O plenário da Assembleia Regional aprovou também ontem o decreto que confirmou o interesse público do registro do Forte de São João Batista na Ilha de Santa Maria no domínio privado da região. Com a aprovação deste decreto fica confirmada a desafetação do terreno onde se encontram implantadas as ruínas do Forte de São João Batista do domínio público marítimo, seguindo-se agora os procedimentos necessários para a sua preservação e também conservação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os trabalhadores que se encontram em processo de despedimento pela Cooperativa Praia Cultural manifestaram esta quarta-feira o seu descontentamento com o tratamento recebido a quando da realização da Assembleia Municipal da Praia da Vitória. Um grupo de trabalhadores usou da intervenção do público para obter respostas por parte do Executivo Municipal praiense, mas que afirmam que a incerteza e a dúvida continuam a persistir sobre o seu futuro.
No final do mês passado, um grupo de trabalhadores deslocou-se à Assembleia Municipal da Praia da Vitória de forma a colocar algumas questões relacionadas com os despedimentos, para que as nossas dúvidas ficassem dissipadas. Mas passado todo este tempo, podemos dizer que nada aconteceu. E as nossas dúvidas continuam por esclarecer. As nossas questões já vêm sendo colocadas desde 1 de setembro, quer seja pelos meios de comunicação social locais, quer seja pelas redes sociais. Nosso executivo tem medo, ou então a direção da Cooperativa da Praia Cultural, como mencionaram na Assembleia Municipal do passado dia 29, tem algum receio de responder para não querem algum buraco que esteja aberto. No dia 26 de setembro de manhã, os nossos advogados estiveram presentes numa reunião com o executivo, na qual foram apresentadas várias soluções da nossa parte, mas nenhuma foi aceita pelo executivo municipal. Preferem continuar com um problema que bem podiam ter evitado. Problema esse criado pelo atual executivo e pela direção da Cooperativa Pré-Cultural.
Wilson Fagundes, um dos trabalhadores despedidos e porta-voz do grupo, lamentou também o sucedido com a recepção da carta de despedimento.
No dia 28 de setembro, quando menos esperámos, fomos chamados por via telefone ao gabinete da vereadora Paula Sousa, com a indicação de que necessitava de falar connosco e que tinha de ser naquele exato momento. Alguns trabalhadores ainda perguntaram o que seria o assunto e responderam de forma rude: quando cá chegares, vejo. Para o nosso espanto, era para assinar-nos as ditas cartas de despedimento. Nesta mesma sala, encontrava-se a própria vereadora, uma advogada e duas testemunhas, caso não aceitássemos assinar. Tudo isto para dizer que nem permitiam ter o nosso advogado, como devia ter acontecido. Muitos decidiram não assinar com o que estava escrito na carta. Outros, por espontânea vontade de ver isso tudo resolvido o mais rápido possível, talvez pelo cansaço psicológico, assinaram e outros trabalhadores em situação de maior fragilidade sentiram-se pressionados e obrigados a assinar. Para nosso espanto, desta vez não teremos escolta policial, como aconteceu no passado dia 1 de setembro.
O porta-voz dos trabalhadores despedidos da Cooperativa Praia Cultural deu também nota de uma proposta de discussão sobre esta matéria por parte do Bloco de Esquerda no Parlamento Regional. Wilson Fagundes deixou ainda um apelo aos partidos que têm assento no órgão açoriano para que votem a favor da proposta.
Tendo em conta que esta semana será debatida no Parlamento dos Açores uma proposta que pode impedir o despedimento coletivo que está em curso, apelamos a todos os partidos para que votem favoravelmente. O Bloco de Esquerda vai apresentar uma proposta e era bom que todos os partidos votassem a favor, de forma que seja debatido pelo menos o nosso problema, já que na Assembleia Municipal a gente foi lá, fez as perguntas e nunca obteve resposta.
Recorde-se que este processo de despedimento foi iniciado no dia 1 de setembro com a comunicação da intenção de despedimento, intenção que passa à prática no final do mês de outubro, mas em alguns casos este processo pode prolongar-se até às vésperas de Natal. O PCP Terceira defendeu que o Estado português deve exigir a correção das tabelas salariais na base das lajes na próxima reunião da Comissão Bilateral com os Estados Unidos da América. Em comunicado, o PCP afirma que compete ao Estado português zelar para que a legislação laboral portuguesa se cumpra em território nacional. O PCP Terceira disse que há um claro incumprimento da legislação por parte dos Estados Unidos, acrescentando que o partido tomará as medidas necessárias ao nível da Assembleia da República para que seja reposta a legalidade a estes trabalhadores que recebem abaixo do salário mínimo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Ministro das Infraestruturas garantiu que o Governo da República insistiu para a inclusão dos Açores no projeto do cabo submarino nuvem da Google, que vai ligar Portugal às Bermudas e aos Estados Unidos. João Galamba destacou o potencial da região no tema da conectividade pela sua localização geográfica.
Nós já tomamos a iniciativa e, obviamente, nas conversas que tivemos com a Google, referimos sempre os Açores como elemento fundamental deste projeto e, portanto, esperamos que essas conversações com o Governo Regional corram bem. É da maior importância para o país e se a ligação da Google ao continente já era importante, a inclusão dos Açores nesse projeto é da maior importância e, de facto, os Açores têm um potencial enorme nestes temas da conectividade pela sua localização geográfica, constitui um ativo único no mundo da conectividade e dos dados e, portanto, se puderem ficar incluídos neste projeto é excelente para o país e, obviamente, excelente para os Açores.
Recordo que a Iniciativa Liberal entregou um requerimento no Parlamento Açoriano na terça-feira em que defende a integração dos Açores neste projeto e questiona o Governo se teve conhecimento dos esforços feitos pelo Ministro das Infraestruturas para integrar Portugal no projeto do cabo submarino nuvem da Google. Em reação, João Galamba deu nota de que a Iniciativa Liberal não tem de se preocupar porque o Governo da República já tomou a iniciativa. O arquipélago dos Açores vai estar esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nas Ilhas Flores e Corvo, o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 6 horas e as 21 horas desta sexta-feira. Nas Ilhas de São Miguel e Santa Maria vai estar em vigor entre as 18 horas de sexta-feira e as 6 horas da manhã de sábado. O aviso amarelo de chuva para o Grupo Central vai estar em vigor entre as 9 horas desta sexta-feira e as 0 horas de sábado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu também aviso amarelo para os grupos Oriental e Central por causa do vento. Ora, no grupo Oriental, o aviso vai estar em vigor entre as 21 horas de sexta-feira e as 9 horas de sábado e no grupo Central entre as 18 horas de sexta e as 6 horas da manhã de sábado.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Está de regresso para a sua 15ª edição, o Wine in Açores, um evento que visa a divulgação de vinhos, carne e peixe além fronteiras. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
a ter lugar entre sexta-feira e domingo no concelho da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. O evento, organizado pela Gorgeous Azores, vai contar com zona de provas e zona de restauração com bares, prova de gins e venda de vinhos, além da presença de chefes regionais e nacionais.
Temos, portanto, a parte da gastronomia, que tem sido fundamental. Nós já tivemos uma fase em que tínhamos todos os chefes de Nistra Michelin, já tinham estado cá. Todos. Eles têm nos seus restaurantes, principalmente o Bullet, tem o peixe dos Açores, que é assim, os vinhos, às vezes as pessoas vão lá, qual é o melhor, qual é o melhor, e se o vinho melhor, ou o que é melhor para mim, o que é melhor para si, tem a diversão, tem sido para as crianças brincarem, as pessoas passam uma tarde, passam um fim de semana, podem comer, tem as tascas, portanto temos os show cookings, as tascas onde as pessoas têm pratos, mini pratos, onde podem comprar a preços bastante acessíveis, com coisas diferentes, vamos ter o fogo no chão, que é na, portanto, no sábado, vai haver que os chefes estão naqueles caldeirões antigos em ferro, portanto vamos fazer uma fogueira, até uma fogueira muito grande, tem ali os caldeirões à volta, porque é, são pratos mesmo confeccionados naquelas panelas.
Joaquim Coutinho, da Gorgeous Azores, sublinha que todos os anos o evento conta com produtores novos que procuram distribuidores.
Por exemplo, os produtores de vinho, a maior parte que vem cá já tem, portanto, um mercado conquistado, já tem distribuidores que fazem a venda dos seus produtos ao longo do ano. No entanto, temos sempre, todos os anos, produtores novos que vêm à procura de distribuidores. Se eles conseguem entrar no mercado, nos próximos anos, vêm também. Isto é a base do funcionamento do Wine in Azores, que sem negócios, sem os distribuidores de cá vender o vinho, a gente não consegue trazer vinho cá. Portanto, é importante que as pessoas de cá comprem, vejam quando os vinhos estão na feira, se gostam do Wine in Azores, e ajuda o Wine in Azores comprando os vinhos que estão na feira, não na feira, mas é, portanto, nos supermercados, nisso tudo, compra as marcas que estão no evento.
O responsável destaca ainda a importância que o certame assume na produção dos produtos da área da carne, peixe e produtos gourmet, regionais e nacionais, além fronteiras. O 15º Wine in Azores decorre entre sexta-feira e domingo no Parque de Exposições de São Miguel, localizado nas instalações da Associação Agrícola de São Miguel, em Santana. A abertura para o público em geral está agendada para as 18h.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.